Lição 7. Interpretação. Estudo das palavras. Objetivos da lição. Apreciar. Apreciar o valor do estudo aprofundado das palavras. Segundo. Evitar erros comuns ao estudar palavras. Terceiro. Compreender e aplicar um processo para fazer o estudo das palavras. Quarto. Reconhecer a linguagem figurada na Bíblia. Introdução. A Bíblia é cheia de significado, mas, infelizmente, algumas pessoas leem as Escrituras sem entender a sua mensagem. Grande parte do material desta lição vem do capítulo 9 de Joy Scott Duval e J. Daniel Hayes, Grasping God's Word, Grand Rapids, Zondervan, 2012. A Bíblia é composta de livros, capítulos, parágrafos, versículos e palavras. Compreender o significado das palavras nos ajuda a interpretar corretamente a passagem que estamos estudando, e esta lição fala sobre como estudar palavras. Estudamos uma palavra para entender o que ela significa em um contexto bíblico específico. Às vezes, as pessoas estudam as palavras gregas e hebraicas originais da Bíblia usando recursos de estudo bíblico. Os recursos usados para esse tipo de estudo das palavras não estão amplamente disponíveis, por isso não os discutiremos nesta lição. Em vez disso, aprenderemos como estudar as palavras em nossas traduções locais da Bíblia. Usaremos um processo de 3 etapas para o estudo das palavras. Primeiro, escolha as palavras para estudar. Segundo, liste os possíveis significados de cada palavra selecionada. Terceiro, discirna o que cada palavra selecionada significa no contexto da passagem. Erros comuns no estudo das palavras. Ao começarmos a fazer o estudo de palavras, existem alguns erros que devemos evitar. Esses erros muitas vezes levam a interpretações erradas, ignorando o significado anterior de uma palavra. Às vezes, a forma como uma palavra é usada muda com o tempo. Se a tradução da nossa Bíblia aconteceu há muitos anos, precisamos estar cientes de que o significado de algumas palavras da nossa Bíblia podem ser diferentes do que elas significam hoje. Se não compreendermos como uma palavra foi usada no passado, poderemos chegar à conclusão errada sobre o que está sendo dito na passagem que estamos estudando. Isso não é um grande problema quando lemos uma tradução recente da Bíblia. Supor que uma palavra tenha o mesmo significado em todos os contextos. Os autores bíblicos usaram palavras que têm mais de um significado possível. A mesma palavra pode ser usada com um significado em um contexto e com um significado diferente em outro. Devemos olhar para o contexto em que a palavra é usada para saber qual significado é o correto no versículo que estamos estudando. Processo de estudo de palavras. Passo 1. Escolha palavras da passagem para estudar. Não precisamos fazer um estudo aprofundado de cada palavra da Bíblia. Às vezes, o significado de uma palavra é óbvio. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras, 1 Samuel 17:40. Não precisamos estudar a palavra pedra para descobrir o seu significado. Para escolher palavras para estudar, procure palavras que são importantes para o sentido da passagem. Palavras repetidas, figuras de linguagem, palavras que não são claras ou difíceis, tarefa e tempo de reflexão. Leia Romanos 12, 1 a 2 e circule as palavras importantes para o estudo. Ao lado da palavra, marque o motivo pelo qual você está escolhendo. 1. Palavra significativa. 2. Palavra repetida. 3. É figura de linguagem. 4. Palavra pouco clara ou difícil. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa passagem está na versão ACF. Algumas palavras que você pode ter marcado são 1 igual palavra significativa, rogo, apresentar, conformados, transformados, renovação. 2. Palavra repetida. Nenhuma nesta passagem. 3. Figura de linguagem. Sacrifício vivo. 4. Palavra pouco clara ou difícil. Culto racional. Etapa 2. Liste os possíveis significados da palavra. A maioria dos idiomas possui palavras que são usadas de diversas maneiras, com significados muito diferentes. Um ouvinte geralmente sabe qual significado o falante pretende usar por causa do contexto. Ocasionalmente, mal-entendidos engraçados ou sérios acontecem quando um ouvinte não considera o contexto e não compreende o que o orador quer dizer. Durante essa segunda etapa, devemos tentar pensar em todas as maneiras possíveis de usar a palavra. Se a nossa tradução da Bíblia for antiga, devemos também pensar se a palavra teve significados adicionais no passado. Se estivermos usando uma tradução mais antiga da Bíblia, olhar para uma tradução mais recente também pode nos fornecer uma visão sobre o provável significado de uma palavra naquele contexto específico. Se tivermos um dicionário, ele poderá nos ajudar a fazer uma lista de todos os significados possíveis. Se estivermos estudando com outras pessoas, elas também poderão nos ajudar a pensar em significados que não havíamos pensado. Se possível, consulte outras traduções da Bíblia para ver se elas usam a mesma palavra. Ouça no apêndice para uma lista de sites onde você pode ler a Bíblia em vários idiomas e versões. Se uma tradução usar uma palavra diferente, compare as palavras para ver quais são as diferenças. Elas significam a mesma coisa? Se não, de que forma são diferentes? O significado da passagem foi alterado pelo uso de uma palavra diferente? Etapa 3. Discernir o que a palavra significa no contexto. Depois de examinar os vários usos de uma palavra e fazer uma lista de possíveis significados, você estará pronto para descobrir o que a palavra significa na passagem que está estudando. O contexto irá guiá-lo. Lembre-se, o autor não pretendia usar um significado especial que apenas algumas pessoas conhecessem. Ele queria que o leitor entendesse. Vimos a importância do contexto na lição 5. Por isso, não revisaremos esse material em detalhes. Para resumir o papel do contexto, olhamos o versículo, capítulo e livro ao redor para determinar a melhor definição para uma palavra. Há questões a serem consideradas ao observar o contexto e tentar descobrir o significado de uma palavra. Primeiro, existe algum contraste ou comparação na passagem que ajuda a definir a palavra? Leia João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Juntos, façam uma lista de todos os significados possíveis para a palavra perecer. Você pode usar um dicionário, se tiver um. Agora, considere o contraste dado no versículo. Perecer é contrastado com ter vida eterna. Na sua lista, qual o significado da palavra perecer foi provavelmente pretendido por Jesus nessa frase? Segundo, como o autor usa essa palavra em outros lugares? A palavra mundo também é usada em João 3:16. A palavra mundo pode significar várias coisas. O universo físico. Todas as pessoas. As nações civilizadas conhecidas. A sociedade geral que rejeita Deus. Os escritores usaram mundo para se referir a cada uma dessas coisas em vários lugares das Escrituras. Para discernir qual o significado que o mundo tem em João 3:16, deveríamos olhar para outros exemplos do uso do termo por João. João 1:10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Esse versículo está falando sobre Jesus. O mundo não o conhecia. João 7, 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Jesus está falando nesse versículo. O mundo o odeia. João 14, 17. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O mundo não recebe o Espírito da Verdade. 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os valores e objetivos do mundo são completamente opostos aos de Deus. O apóstolo João geralmente usava o termo mundo para se referir à sociedade geral que rejeita Deus. Isso mostra a extensão da promessa de Jesus. Deus amou de tal maneira aqueles que estão longe dele, que deu o seu Filho, para que todos pudessem ser salvos. Terceiro, o que o contexto mostra sobre o significado da palavra? Antes de continuar a lição, leia Lucas 1, 68 a 79. Em Lucas 1, 71, Zacarias ora pela salvação de Israel. A que ele está se referindo? O que salvação significa nesse versículo? O conceito de salvação tem mais de um significado nas Escrituras. Pode referir-se especificamente à libertação de um inimigo ou perigo, libertação da doença, libertação do pecado. O contexto imediato, Lucas 1, 68 a 74, mostra que salvação se refere à libertação de um inimigo. A libertação, salvação, cumprirá a promessa que Deus fez a Abraão. Lucas 1, 73. Alguns versículos depois, Lucas usa a palavra salvação em um sentido mais profundo. Lucas 1, 77. Através da liderança do Espírito Santo, Zacarias vê que seu filho será chamado de profeta do Altíssimo. O filho de Zacarias dará conhecimento da salvação ao povo do Senhor no perdão dos seus pecados. Aqui, a salvação está ligada ao perdão dos pecados. Diferentes significados da palavra salvação são usados nessa oração. Determinamos o significado a partir do contexto. Um caso especial. Linguagem figurada. Na lição 6, examinamos brevemente o uso da linguagem figurada. Não importa quão cuidadosamente façamos um estudo de palavras, nossas conclusões estarão erradas se interpretarmos mal a linguagem figurada do autor. Nas figuras de linguagem, o importante não é o significado literal das palavras, mas a ideia que elas simbolizam. O material desta secção baseia-se no capítulo 36 do livro Vivendo na Palavra, de Howard G. Hendricks e William D. Hendricks, Editora Batista Regular, 2017. Todos nós usamos linguagem figurada. Imagine que uma amiga americana está lhe mostrando fotos do jardim dela. Você fica maravilhado com o jardim e pergunta à sua amiga: como você cultiva plantas tão lindas? Ela responde: eu tenho um dedão verde. NT. No português teríamos a expressão fazer com um pé nas costas. Ela não quer dizer que o dedão da sua mão é literalmente verde, mas está usando uma figura de linguagem da língua inglesa que significa: eu tenho uma habilidade incomum para cultivar plantas. Às vezes, uma palavra é usada para representar outra coisa. Isso não é o mesmo que uma palavra com vários significados. Por exemplo, na Bíblia, algumas pessoas são chamadas de cães. Apocalipse 22, 15. A afirmação é uma crítica às pessoas que possuem algumas características de cães que as pessoas não deveriam ter. A palavra cão ainda significa o animal que chamamos de cachorro, mas é usada figurativamente para se referir a pessoas. Jesus chamou Simão pelo nome de Pedro, que significa pedra, porque Pedro tinha a característica de uma pedra, a qual é boa para as pessoas terem. Mateus 16, 18. Jesus estava usando o significado comum dessa palavra, enfatizando que Simão era semelhante a uma pedra de certa forma. Jesus chamou Herodes de raposa. Lucas 13, 32. Não precisamos estudar os diferentes significados literais da palavra raposa e depois olhar o contexto para entender a que tipo de animal Jesus se referia. Isso é uma afirmação figurativa, por isso devemos tentar entender o que Jesus quis dizer sobre Herodes ao chamá-lo de raposa. Jesus quis dizer que Herodes era inteligente, mas não era confiável por causa de seu mau caráter. Qual animal é usado figurativamente na sua cultura para criticar uma pessoa? Como sabemos se uma afirmação é literal ou figurada? Aqui estão duas diretrizes a serem consideradas. Primeiro, use o sentido figurado quando a passagem lhe disser para fazer isso. Gênesis 37 relata dois sonhos. Na Bíblia, um sonho muitas vezes comunicava uma mensagem de forma figurada. Por causa disso, não devemos esperar que o sonho de José signifique que feixes de grãos literalmente se curvarão diante de outro molho, ou que o sol, a lua e as estrelas literalmente se curvarão diante de José. Em vez disso, a afirmação de que isso é um sonho nos diz para esperar uma linguagem figurada. Nesse caso, a interpretação é dada em Gênesis 37, 8, 10. Segundo, use o sentido figurado quando um significado literal for impossível ou absurdo. Em Apocalipse 1, 16, o Senhor apareceu com uma espada afiada de dois gumes saindo de sua boca. Em um livro cheio de imagens, parece muito improvável que esta seja uma imagem literal de Jesus. À medida que continuamos em Apocalipse, vemos que a imagem de Jesus com uma grande espada de dois gumes se ajusta à mensagem da vitória final de Deus sobre os poderes do mal. Lembre-se de que Deus deu a sua palavra para comunicar a verdade, não para esconder a verdade. Portanto, a maior parte da linguagem figurada na Bíblia será óbvia. Vimos uma lista de figuras de linguagem na lição 6, e elas lhe dão uma boa noção de como interpretar a linguagem figurada. Depois de reconhecer a figura de linguagem, pergunte: por que Deus inspirou esta imagem específica? Que verdade é comunicada com esta imagem? Às vezes, uma palavra é usada de forma figurada e se torna um símbolo permanente. Quando Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz", João 10, 27, os ouvintes sabiam que ele se referia às pessoas que o seguem, e a Bíblia usa esse símbolo outras vezes. Salmos 23, por exemplo. Em Apocalipse 5, o leão da tribo de Judá aparece diante do trono de Deus. Um dicionário bíblico explica que leão da tribo de Judá é um título que se refere ao Messias. Quando você sabe disso, você pergunta: por que João usa esse título? O que o título nos diz sobre Jesus? Reconhecer a figura de linguagem nos ajuda a compreender a imagem que João faz do poder redentor de Jesus. O fato de os autores bíblicos às vezes usarem linguagem figurada não significa que nunca devemos interpretar as Escrituras literalmente. Em vez disso, sabendo que por vezes foi utilizada a linguagem figurada, devemos tentar compreender o texto da forma como o autor pretendia. Não devemos usar a nossa imaginação para fazer com que uma declaração bíblica signifique algo que o escritor não estava tentando dizer. Conclusão. O escritor de Provérbios fez esta promessa à pessoa que busca sabedoria: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 4 a 5. Não há maior fonte de sabedoria do que a palavra de Deus. Seu estudo das Escrituras lhe renderá recompensas eternas. Pontos-chave da lição 7. Primeiro, O estudo de palavras é o exame de palavras significativas em uma passagem com o propósito de descobrir o seu significado dentro do contexto. O estudo de palavras nos ajuda a interpretar corretamente a passagem que estamos estudando. Segundo, dois erros comuns a serem evitados ao fazer estudos de palavras. Ignorar o significado anterior de uma palavra. Supor que uma palavra tenha o mesmo significado em todos os contextos. Terceiro, o processo de estudo de palavras. Escolher as palavras para estudar. Palavras que são importantes para o significado da passagem. Palavras repetidas. Figuras de linguagem. Palavras que não são claras ou são difíceis. Listar os possíveis significados de cada palavra selecionada. Discerna o que cada palavra selecionada significa no contexto da passagem. Quarto, perguntas que o ajudam a discernir o que a palavra significa no contexto. Existe algum contraste ou comparação na passagem que ajuda a definir a palavra? Como o autor usa essa palavra em outros lugares? O que o contexto mostra sobre o significado da palavra? Quinto, aspectos para lembrar ao estudar linguagem figurada. A ideia que está sendo simbolizada é o que importa. Uma imagem, frase ou palavra figurada representa outra coisa. A linguagem figurada chama a atenção para os traços daquilo que representa. Devemos tentar compreender o texto da forma como o autor pretendia que fosse entendido, quer o significado seja literal, quer seja figurado. Sexto, quando interpretar figurativamente uma declaração bíblica, quando a passagem lhe disser para fazer isso, quando um significado literal for impossível ou absurdo,